Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados propõem alterações pontuais nas regras das eleições. Relator analisa efeitos da CPI dos Correios ao longo dos anos. A CPI dos Correios foi o ponto de partida do processo que, no entendimento de Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, gerou uma mudança na ideia de que não existe punição para a corrupção. Osmar Serralho foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios e ressaltou o papel do Congresso Nacional, que, por meio de seus membros, criou um colegiado para provar que a impunidade é uma página virada no Parlamento.
Normalmente, se critica a atitude do Congresso Nacional em relação, acima de tudo, às CPIs. Essa é uma CPI que não se converteu em pizza, ao contrário disso, uma CPI que apresentou resultados, teve começo, meio e fim. E o fim é o que neste ano, tristemente, nós identificamos, que é a condução de pessoas de alta posição no país que terminaram sendo levadas a, não só aos tribunais, mas acima de tudo foram levadas à cadeia. Mas eu acho que isso é muito importante, porque significa uma página virada nessa repetição recorrente de que nós trabalhamos com impunidade quando falamos de altas autoridades e, acima de tudo, da corrupção.
A Câmara analisa o projeto que estabelece a prestação de contas das organizações não governamentais que atuam no Brasil. Harold de Oliveira, do PSD Fluminense, assinalou que o objetivo da matéria é combater a corrupção e melhorar a fiscalização dos recursos públicos enviados às ONGs.
Nós temos hoje milhares de ONGs no Brasil e sabemos que 70% a 80% delas não prestam contas, que se transformaram num verdadeiro espaço de corrupção. Essa que é a grande realidade. Porque como não há fiscalização e não existe exigência, né, de licitação para as OCIPs, etc., o que acontece? Esse dinheiro é entregue pelos diversos ministérios para projetos de natureza social, cultural e outros, e ninguém fiscaliza. E, na verdade, não vão para sua destinação.
Harold de Oliveira destacou ainda que a proposta determina a prestação de contas pelas ONGs nos jornais de grande circulação e na internet sobre a aplicação dos recursos públicos destinados aos projetos elaborados por cada organização. Ao fazer um balanço do trabalho desenvolvido pela Câmara no ano de 2013, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, avaliou que a interferência do Poder Executivo, através das medidas provisórias e pedidos de urgência para análise de projetos, impediu a votação de mais temas de interesse da sociedade. Entretanto, o deputado considera que houve alguns avanços nas pautas sociais.
O grande esforço do presidente Henrique Alves fez com que nós pudéssemos avançar, por exemplo, na PEC das domésticas, na normatização dos portos brasileiros com o MP dos portos. Nós também pudéssemos garantir avanços sociais na área da assistência social, fazendo com que o transporte fosse também direito social. O fato é que, em virtude também do executivo ter sempre fazendo interferências na nossa pauta, trancando a pauta, muitos assuntos que a população brasileira desejaria que a Câmara Federal e o Senado Federal aprovasse não se concretizou.
Para Raimundo Gomes de Matos, o Congresso ainda deve realizar votações importantes para a população, como as reformas tributária, política e da Previdência.
Eleições.
A unificação das eleições pode trazer ao país inúmeras vantagens políticas. Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, defende eleições únicas a cada 4 anos, o que, no seu entendimento, pode fazer com que os governos em todas as suas esferas, seja municipal, estadual ou federal, cumpram suas propostas.
Eleições a cada 2 anos, o povo não aguenta, os políticos não aguentam, e isso é prejudicial para a nossa nação. Por isso, eu acho que nós precisamos, sim, fazer uma eleição desde vereador a presidente da República a cada 4 anos, a cada 5 anos. E deixando que os gestores, tanto municipais, estaduais e federais, possam trabalhar em conjunto, fazendo com que eles cumpram o seu programa de governo. Porque no momento em que governo municipal inicia o seu mandato, no ano seguinte já é eleição do governo do estado. No ano eleitoral, não é possível fazer obras, assinar convênios, inaugurar obras.
Para Dilceu Esperafico, a unificação das eleições deve ser o tema central da reforma política. O parlamentar argumentou que, da forma como são realizadas as eleições hoje, há uma interrupção dos planos dos governos a cada 2 anos.
Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, é autor de proposta de emenda à Constituição que garante 4 vagas no parlamento aos indígenas. O número corresponde ao percentual da população indígena no país.
A Constituição Federal, segundo Nilmário Miranda, já garante a diversidade cultural do país. Ele defende que a presença de indígenas na Câmara será um compartilhamento de sua cultura com os demais brasileiros.
Eu não consigo pensar o Brasil sem os indígenas. São os povos originários. Eles ocupam 13% da território nacional, ainda bem. Então vão preservar para gerações futuras, que têm outra relação com a natureza, diferente dos outros não índios. E eles são 350 etnias diferentes. E a Constituição diz que o Estado brasileiro é multiétnico. Eles têm culturas diferentes. A Constituição diz, a nossa Constituição, nosso país é multicultural. A diversidade cultural é um valor fundamental em nossa nacionalidade. Eles têm 257 línguas diferentes do português. E tem muito a ensinar ao nosso povo. Não precisamos deles aqui.
O parlamento analisa a PEC que garante o direito de voto aos imigrantes no Brasil. O autor da proposta, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirmou que o Brasil ainda é um dos únicos países do mundo que não assegura aos imigrantes votarem nas eleições nacionais.
O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o estrangeiro que aqui mora, que já aqui vive, que trabalha, não tem o direito de voto. Isso é uma discriminação que não tem o menor sentido, porque são pessoas que convivem dentro do Brasil, que ajudam o Brasil a se desenvolver e ainda não têm esse direito democrático que é participar das eleições votando e sendo votado.
Carlos Aratini acrescentou que a proposta visa modernizar a legislação brasileira. Segundo ele, países como os Estados Unidos, a França e nações da América Latina já asseguram o direito de voto ao imigrante estrangeiro.
Justiça. Relator do projeto que trata da reforma da lei de licitações e análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, anunciou que um substitutivo foi elaborado para atender às demandas da sociedade.
Na realidade, o objetivo maior do substitutivo é congregar e reunir as virtudes da atual lei de licitações com as virtudes do regime diferenciado de contratações, o RDC, que ele é célere, que ele é abreviado, mas também não pode, em nome desta celeridade, em nome desta agilidade, afrouxar os mecanismos de fiscalização e controle dos desvios de finalidade.
Fábio Tradi acredita que a nova lei de licitações deve ser deliberada no plenário da Câmara no primeiro semestre de 2014 e, com isso, fortalecer a lisura na contratação de serviços prestados por empresas privadas à administração pública.
Relações Exteriores. Brasileiros que moram no exterior que quiserem se separar já podem efetuar o processo de forma simplificada por meio do consulado ou embaixada. De autoria de Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, a lei já foi sancionada pelo governo federal.
Walter Yoshi explica que atualmente muitos brasileiros que vivem no exterior querem regularizar sua situação civil. Bastará sua presença no consulado, acompanhado de um advogado.
Isso é a marca da globalização. As pessoas vão para lá, vem para cá, estrangeiros também trabalhando no Brasil, é o que acontece hoje no mundo todo. E a gente sabe que existem muitas pessoas que estão se separando. No Brasil, as pessoas se separam, casam, separam. Recentemente, foi aprovada uma legislação, através do Código Civil, que permite a separação de casais no Brasil de forma simples, sem burocracia, vai no cartório e faz a sua separação consensual. E hoje, qualquer brasileiro que queira se separar fora do Brasil e que esteja morando em qualquer lugar do mundo, ele vai para um consulado, vai para uma embaixada brasileira, acompanhado de um advogado, ele poderá fazer a sua separação como se estivesse no Brasil.
Segurança Pública. Prisioneiros menores de 20 anos podem ganhar um espaço exclusivo em penitenciárias. É o que prevê a proposta de autoria de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia.
O parlamentar justificou que o projeto pode proteger os jovens da influência de condenados pelos mais diversos crimes.
Eu estou pensando lá na frente com relação à redução da maioridade penal. Ele não é um projeto que visa apenas esse processo. Mesmo hoje, penso que ele tem um papel relevante no processo de recuperação desse preso menor de 21 anos. Hoje, se você prende um jovem de 18 anos porque cometeu um crime, ele é levado ao presídio e é colocado junto com presos que pegaram aí 30, 40, 50, 100 anos de prisão porque tem uma vida voltada para o crime. Ao invés de você possibilitar que esse jovem que cometeu um crime, foi preso, seja restaurado, recuperado, ressocializado e volte para a sociedade para ter uma convivência pacífica, você faz é escolarizá-lo, especializá-lo no crime. Acho que esse não é o caminho que o Brasil deve percorrer.
Marcos Rogério também é favorável à redução da maioridade penal para 16 anos por considerar que os jovens hoje apresentam um novo perfil, tendo à sua disposição as mais diversas ferramentas de informação.
Saúde.
Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aguardam a regulamentação do piso salarial pelo parlamento. Costa Ferreira do Maranhão manifestou apoio ao pleito da categoria, que no entendimento dele trabalha em favor da saúde de comunidades carentes no Brasil.
Nós lamentamos porque é uma necessidade, essa gente vem trabalhando, vem gastando a sua vida, a sua saúde em prol da saúde dos outros, e o que se vê é essa omissão que nós condenamos e que eu acredito que não é, talvez, pelo Congresso. Se fosse pelo Congresso, já tinha sido aprovado. Eu entendo que talvez seja uma questão de política do próprio governo federal.
Costa Ferreira afirmou que o PSC está comprometido com a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde por considerar o pleito justo.
Autora do projeto que torna obrigatório o exame de glicemia capilar, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que o objetivo da matéria é preservar a saúde dos brasileiros por meio do teste de glicose nos hospitais públicos.
A diabetes é uma doença silenciosa. Muitas pessoas já morreram por não terem recebido um tratamento adequado, né, e por não saber realmente que são diabéticas. Quando elas vão saber, e realmente elas já estão, às vezes ficam cegas, outras até morrem, né? E isso poderia ser evitado na medida em que nós tenhamos simplesmente, né, uma gotinha de sangue onde você vai detectar essa pessoa com diabetes.
Benedita da Silva explicou que o teste é realizado por meio de um furo no dedo para coletar sangue e realizar o exame, que pode detectar casos de diabetes.
Desenvolvimento regional.
O Pacto Federativo precisa ser revisado pelo Parlamento, na opinião de Luiz Carlos Raul, do PSDB paranaense. O deputado acredita que o modelo atual está ultrapassado e, para ele, ameaça a autonomia política e financeira dos estados e municípios.
Os estados e municípios estão empobrecendo, estão com dificuldades, porque aumentaram os encargos, principalmente na saúde, na educação, na segurança, e outros tantos encargos que foram transferidos aos estados e municípios ao longo desses últimos 30 anos. E os recursos federais cada vez menores. A receita dos estados, que é o ICMS, desde 1968 a 45 anos, ele se mantém do mesmo tamanho, com 7,2% do PIB nacional.
Luiz Carlos Raul analisou que o Congresso precisa garantir meios dos estados e municípios cumprirem obrigações perante a sociedade e, com isso, assegurar melhores serviços públicos e resolver problemas como o endividamento das administrações estaduais. O governo federal reduziu pela metade os recursos para a construção do Canal do Sertão. A obra, segundo Inocêncio Oliveira, do PP, foi idealizada para irrigar 140 mil hectares de terra entre Casa Nova, na Bahia, e Araripe, em Pernambuco.
O canal teria cerca de 400 quilômetros e a irrigação, segundo Inocêncio Oliveira, se iniciaria pela região de Araripe. O parlamentar avalia que, se a obra for concluída, os produtores da área de influência do Canal do Sertão terão mais condições de progredir.
É a região do Araripe, tem terras férteis, é uma região que não tem desemprego, porque se no verão, se no inverno produz planta milho e feijão em grande quantidade no, no verão, eles têm aquelas casas de farinha para a produção de farinha e casca de mandioca que serve para alimentação de rebanhos. Gostaria de dizer que esse canal do sertão era uma redenção para toda a região.
O Congresso aprovou a proposta que estabelece o orçamento impositivo. Manuel Rosa Neca, do PR, registrou emendas de sua autoria que, segundo ele, vão beneficiar comunidades do Rio de Janeiro em setores como a educação.
Na área de educação, nós também vamos dar um salto. Aliás, eu quero voltar a fazer meio que uma apologia, mas eu fui citado pelo Unicef como prefeito da educação. Esse é um... É uma área que eu, me agrada atuar, até porque sou filho de escola pública. Eu estou destinando uma emenda em torno de R$1 milhão de reais para que todas as escolas municipais, em todas as suas salas de aula, tenham uma lousa digital. Eu acho que esse é um avanço, é melhorar a qualidade do ensino, é forjar cidadãos preparados para um futuro.
Manuel Rosa Neca acrescentou que iniciativas de sua autoria vão destinar cerca de 4 milhões de reais para recuperar as praças de esportes em cidades do Rio de Janeiro.
Meio ambiente.
O desmatamento nas nascentes dos rios está mudando a realidade das bacias hidrográficas no país. Baseado nos dados divulgados no final do ano passado, Sarney Filho, do PV do Maranhão, destacou alguns dados que considera negativos para a sustentabilidade das bacias.
Esse desmatamento das matas ciliares, essa ocupação desordenada dessas áreas de preservação permanente, a mudança recente no Código Florestal aqui na Câmara Federal, que, segundo eu entendo, foi um retrocesso, deu sinal verde para o desmatamento, e isso tem sido comprovado pelos dados. O ano passado foi o ano que mais desmatou a Amazônia depois de 5 anos, a Mata Atlântica, enfim, todos os dados do ano passado, do final do ano passado, eles são dados altamente negativos no que diz respeito ao aumento do desmatamento.
No caso específico das bacias hidrográficas, Sarney Filho considera que, pela importância no desenvolvimento regional, os cuidados com a preservação dos rios, desde a nascente até o fim de seu curso, são fundamentais.
Ciência e tecnologia.
Empresas de telefonia celular podem ser obrigadas a informar aos usuários quando se encerram os créditos de sua linha. A motivação da proposta, segundo seu autor, Ronaldo Fonseca, do PROS, do Distrito Federal, é defender os usuários do que considera uma prática abusiva das operadoras.
Você vai à operadora, compra lá um telefone pós-pago, aí você tem lá um crédito de R$100, por exemplo, R$100, e você fica utilizando essa franquia. Quando termina a franquia, eles não nos avisam que terminou a franquia. E o usuário continua utilizando como se tivesse crédito ainda do pós-pago, que é aquela franquia que você compra com a redução de valor, não é? Ah, até R$100, tem tantos minutos, não sei o quê, R$100, você vai pagar X. Terminou aqueles R$100 de franquia, daqueles minutos, você continua utilizando o telefone e você não sabe que acabou.
O projeto, segundo Ronaldo Fonseca, visa defender o consumidor para que a empresa de telefonia celular informe ao usuário ou cliente que o crédito dele acabou.
Últimas notícias.
Os vencimentos oferecidos pelas Forças Armadas têm provocado a evasão de militares, segundo afirmou Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. O deputado destacou que não são apenas os recrutas que recebem baixa remuneração.
De acordo com Jair Bolsonaro, capitães e tenentes têm se desligado da corporação por causa dos salários menores.
Hoje em dia, a questão salarial atinge a todos, do recruta ao general, não há exceção aí. Todos nós estamos no mesmo barco. Você pode ver, um recruta das Forças Armadas hoje em dia ganha R$ 537,00, enquanto que o salário mínimo é de R$ 678,00. Ou seja, no governo, nesse último governo Dilma, o recruta perdeu e muito a sua remuneração. Isso aí leva às evasões. O que acontece? Em 2012, por exemplo, 249 capitães e tenentes pediram demissão ou foram demitidos das Forças Armadas. Esse ano, a previsão é nós batemos em 260 capitães e tenentes. Eu não tenho os dados relativos a praças, porque a evasão de praças não é publicada em Diário Oficial da União.
No entendimento de Jair Bolsonaro, a carreira militar está sufocada pelo valor da remuneração. O parlamentar criticou ainda o Congresso por não votar a lei que reajustaria o soldo dos militares e que tramita na casa desde o ano 2000.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.